Rádio
Expresso.
A verdade chega primeiro.
Título do artigo: a aliança definitiva da Eurásia está mais perto do que você imagina. O artigo é de Pepe Escobar, analista geopolítico e colunista do Asia Times. Foi publicado no site Duplo Expresso em 31 de agosto de 2020. Pequim, Moscou, já aconteceu. Berlim, Pequim é um trabalho em andamento. O elo faltante, mas não distante, é Berlim, Moscou. Vimos como a China está planejando meticulosamente todos os seus movimentos geopolíticos e geoeconômicos cruciais até 2030 e para além disso. O que você lerá a seguir vem de uma série de conversas multilaterais privadas entre analistas de inteligência e pode ajudar a projetar os contornos do tabuleiro. Na China, está claro que o caminho a seguir aponta para o aumento da demanda interna e a mudança da política monetária para a criação de crédito para consolidar a estruturação de indústrias nacionais de ponta. Paralelamente, existe um sério debate em Moscou de que a Rússia deveria seguir o mesmo caminho. Como afirma um analista, abre aspas, a Rússia não deveria importar nada além das tecnologias de que precisa, até que possa criá-las por si própria, e exportar apenas o petróleo e o gás necessários para pagar pelas importações, que devem ser severamente restringidas. A China ainda precisa de recursos naturais, o que torna Rússia e China aliados especiais. Uma nação deveria ser o mais autossuficiente possível. Fecha aspas. Isso parece espelhar exatamente a estratégia do Partido Comunista Chinês, conforme delineada pelo presidente Xi em sua reunião do Comitê Central de 31 de julho. E isso vai também contra uma forte ala neoliberal do Partido Comunista Chinês, colaboracionistas talvez, que sonha com a conversão do partido em uma espécie de social-democracia ocidental, e ainda por cima, subserviente aos interesses do capital ocidental. Comparar a velocidade econômica da China de agora com a dos Estados Unidos é como comparar um Maserati Gran Turismo Sport com um motor V8 Ferrari com um Toyota Camry. A China, proporcionalmente, tem um contingente maior de jovens gerações muito bem educadas. Uma migração campo-cidade acelerada, aumento da erradicação da pobreza, maior poupança, um senso cultural de satisfação adiada, mais disciplina social confucionista e infinitamente mais respeito pela mente racionalmente educada. O processo de crescimento do comércio interno da China será mais do que suficiente para manter a dinâmica do necessário desenvolvimento sustentável. Subtítulo: o fator hipersônico. Enquanto isso, no fronte geopolítico, o consenso em Moscou, desde o Kremlin até o Ministério das Relações Exteriores, é de que o governo Trump, entre aspas, não é capaz de chegar a acordos. Um eufemismo diplomático para se referir a um bando de mentirosos de fato. E também que não é, entre aspas, legalmente capaz, um eufemismo aplicado, por exemplo, ao lobby por sanções instantâneas no momento em que Trump já abandonou o Plano de Ação Conjunto Global, um acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano. Recentemente, o presidente Putin comentou que negociar com a equipe Trump é como jogar xadrez com um pombo. O pássaro, demente, anda por todo o tabuleiro, defeca indiscriminadamente, derruba as peças, declara a vitória e então vai embora. Em contraste, um sério lobby nos níveis mais altos do governo russo está investindo na consolidação da Aliança Euroasiática Definitiva, unindo Alemanha, Rússia e China. Mas isso só se aplicará à Alemanha pós-Merkel. De acordo com um analista americano, aspas, a única coisa que segura a Alemanha é que eles receiam perder suas exportações de automóveis e de outros bens para os Estados Unidos. Mas eu lhes digo que isso pode até acontecer imediatamente por causa da taxa de câmbio dólar-euro, com o euro ficando mais caro. Fecha aspas. Na frente nuclear, indo muito além do atual drama da Bielorrússia, já que não haverá Maidan em Minsk, Moscou deixou muito claro, em termos inequívocos, que qualquer ataque com mísseis da OTAN será interpretado como um ataque nuclear. O sistema de mísseis defensivos russo, incluindo os já testados S-500 e, em breve, os já projetados S-600, pode ter uma eficácia de 99%. Isso significa que a Rússia ainda poderá sentir algum impacto. E é por isso que a Rússia construiu uma extensa rede de abrigos contra bombas nucleares em grandes cidades, para proteger pelo menos 40 milhões de pessoas. Analistas russos interpretam a abordagem defensiva da China da mesma forma. Pequim vai querer desenvolver, se ainda não o fez, um escudo defensivo e ainda manter a capacidade de retaliar um ataque dos Estados Unidos com mísseis nucleares. Os melhores analistas russos, como Andrei Martianov, sabem que as três principais armas de uma suposta próxima guerra são mísseis e submarinos, ofensivos e defensivos, combinados com capacidade de realizar guerra cibernética. A principal arma hoje, e os chineses entendem isso muito claramente, são os submarinos nucleares. Os russos estão observando como a China está construindo sua frota de submarinos, carregando mísseis hipersônicos com mais rapidez do que os Estados Unidos. As frotas de navio estão obsoletas. Um grupo de submarinos chineses pode facilmente afundar uma força-tarefa de porta-aviões. Essas 11 forças-tarefas de porta-aviões dos Estados Unidos são, na verdade, inúteis. No caso terrível de os mares se tornarem inavegáveis em uma guerra, com os Estados Unidos, Rússia e China bloqueando todo o tráfego comercial, é visível a principal razão estratégica que leva a China a obter o máximo de seus recursos naturais por vias terrestres a partir da Rússia. Até mesmo se os oleodutos forem bombardeados, eles podem ser consertados rapidamente. Daí a enorme importância para a China do gasoduto denominado Poder da Sibéria, bem como da gama estonteante de projetos da Gazprom, empresa de energia russa. Subtítulo: O Fator Hormuz. Existe um segredo bem guardado em Moscou. É que logo após as sanções relacionadas à Ucrânia e impostas pela Alemanha, uma grande operadora global de energia abordou a Rússia com a oferta de levar para a China nada menos do que 7 milhões de barris de petróleo por dia, além de gás natural. Aconteça o que acontecer, a surpreendente proposta ainda está na mesa de Shmuel Ganadi, um importante consultor de petróleo e de gás do presidente Putin. Caso isso aconteça, a China teria assegurado da Rússia todos os recursos naturais de que precisa. Sob essa hipótese, a lógica russa seria contornar as sanções alemãs, transferindo suas exportações de petróleo para a China, que, do ponto de vista russo, tem tecnologia de consumo mais avançada do que a Alemanha. É claro que tudo isso pode mudar com a iminente conclusão do gasoduto Nord Stream 2, apesar de a equipe Trump não ter medido esforços para impor sanções a todos os que estavam pela frente. Discussões secretas da inteligência deixaram bem claro para os industriais alemães que se a Alemanha algum dia vier a perder sua fonte russa de petróleo e de gás natural, em combinação com o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, em caso de um ataque americano, a economia alemã poderá simplesmente entrar em colapso. Existem sérias discussões de inteligência por todo o país sobre a possibilidade de uma surpresa de outubro, patrocinada pelos Estados Unidos, envolvendo uma falsa bandeira a ser atribuída ao Irã. A pressão máxima da equipe Trump sobre o Irã não tem absolutamente nada a ver com o já citado acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano. Mas o que importa é que, mesmo indiretamente, a parceria estratégica Rússia-China já deixou muito claro que Teerã será protegida como um ativo estratégico e como um nó fundamental da integração da Eurásia. As considerações cruzadas da inteligência se concentram em um cenário que presume um bastante improvável colapso do governo em Teerã. A primeira coisa que Washington faria nesse caso seria desligar o interruptor do sistema de compensação SWIFT. O objetivo seria o de esmagar a economia russa. É por isso que a Rússia e a China estão ativamente aumentando a integração dos sistemas de pagamento MIR russo e CHIPS chinês, bem como evitando o dólar americano em transações bilaterais. Já foi simulado em Pequim que, caso esse cenário ocorresse, a China poderia perder seus dois aliados principais de uma só vez. Ela teria que enfrentar Washington sozinha em um momento no qual não seria capaz de garantir para si todos os recursos naturais necessários. Isso seria uma ameaça existencial real e explica os motivos por trás da crescente interconexão da parceria estratégica Rússia-China e o acordo de 25 anos China-Irã de US$ 400 bilhões. Subtítulo: Bismarck está de volta. Outro possível acordo secreto, já discutido nos mais altos escalões da inteligência, é a possibilidade de um tratado de resseguro bismarckiano a ser estabelecido entre a Alemanha e a Rússia. A consequência inevitável seria uma aliança de fato Berlim-Moscou-Pequim, abrangendo as novas rotas da seda, junto com a criação de uma nova moeda, digital talvez, para toda a aliança euroasiática, incluindo atores importantes, porém periféricos, como França e Itália. Bem, Pequim-Moscou já aconteceu. Berlim-Pequim é um trabalho em andamento. O elo faltante é Berlim-Moscou. Isso representaria não apenas o pesadelo final para as elites anglo-americanas encharcadas de ideias de Helford Mackinder, mas também a passagem definitiva do bastão geopolítico dos impérios marítimos para o coração da Eurásia. Não é mais uma ficção. Está posto à mesa. Aproveitando o ensejo, vamos viajar um pouco no tempo e voltar ao ano de 1348. Os mongóis da Horda de Ouro estão na Crimeia, sitiando Caffa, um porto comercial do Mar Negro, controlado pelos genoveses. De repente, o exército mongol é consumido pela peste bubônica. E começam a catapultar cadáveres contaminados sobre os muros da cidade da Crimeia. Então, imagina o que aconteceu quando os navios começaram a navegar novamente entre Caffa e Gênova. Eles transportaram a peste para a Itália. Em 1360, a peste negra estava literalmente em todo lugar, de Lisboa a Novgorod, da Sicília à Noruega. Cerca de 60% da população da Europa pode ter morrido, mais de 100 milhões de pessoas. Pode-se argumentar que o Renascimento, por causa da peste, foi atrasado de um século inteiro. A Covid-19 está longe de ser uma peste medieval, mas é justo perguntar: qual renascimento ela poderia estar atrasando? Bom, ela pode, na verdade, estar adiantando o renascimento da Eurásia. Está acontecendo ao mesmo tempo que o Hegemon, o antigo, entre aspas, fim da história, está implodindo, distraído da distração pela distração, para citar T.S. Eliot. Atrás do nevoeiro, nos principais teatros de sombras, os movimentos vitais para reorganizar a massa de terra eurasiana já começaram. A tradução do texto é de Gustavo Salume.
Rádio. A voz da verdade.
Doa a quem